Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
A solenidade diocesana de Santo André Apóstolo, que será presidida pelo bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, acontecerá nesta terça-feira, dia 30 de novembro, às 19h30, na Igreja Matriz de Santo André, Praça Presidente Vargas, número 1, na Vila Assunção. A novena em honra ao padroeiro diocesano, Caminhando com Jesus nas Pegadas de Santo André, será finalizada nesta segunda, dia 29 de novembro, às 19h. Toda a programação está sendo transmitida pelas mídias diocesanas, Facebook e YouTube, em parceria com a PASCOM da Igreja Matriz de Santo André. Vamos juntos celebrar Santo André Apóstolo, o nosso padroeiro diocesano. Consciência Negra. Construir uma sociedade igualitária, fraterna e solidária almejada por Jesus. Essa é a mensagem da Missa pela Consciência Negra, celebrada no dia 21 de novembro, com a presença de membros da Pastoral Afro-Brasileira na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André. A missa foi presidida pelo assessor diocesano da Pastoral Afro-Brasileira e vigário paroquial da Igreja Matriz de Diadema, Padre Edmar Antônio de Jesus, que reforçou o crescimento da pastoral em todo o país.
Hoje, em nossa Catedral de Nossa Senhora do Carmo, na Diocese de Santo André, a Pastoral Afro-Brasileira Diocesana se reuniu para celebrar o mês da Consciência Negra. E a nossa alegria é que a nossa celebração, ela se soma a tantas outras celebrações que já aconteceram aí durante o mês de novembro, especialmente ontem, dia 20 de novembro, e muitas que ainda irão acontecer até o final do mês. Inclusive, a nossa pastoral afrodiocesana, em breve vamos divulgar, ainda este mês, nós faremos também uma live. Mas eu gostaria, como padre diocesano, padre aqui atuante, trabalhando na diocese, e deixar esta mensagem no sentido da nossa alegria, em virtude de como a pastoral afro vem se multiplicando pelo Brasil afora. Não foram poucas as artes que chegaram ao meu celular, vindo de diversas dioceses, informando a realização da missa no mês da Consciência Negra. E destacamos também a CNBB, ela até agora, indicou para nós um bispo referencial. Isso para nós é muito importante. Então, nós estamos na CNBB como pastoral e temos um bispo, Dom Zanoni, que é arcebispo de Feira de Santana. Foi então ali entre o conjunto dos bispos, é um bispo negro, obviamente, foi indicado para acompanhar a pastoral afro no Brasil. Então, essa é a nossa alegria. Deixo aqui como pastoral, como padre negro, nosso axé, e pedindo sempre as bênçãos de Deus, aquele que é Pai, Filho, Espírito Santo, esteja sempre em nossas vidas, e de modo particular hoje, lembrando o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei do Universo. Amém.
Segundo a coordenadora diocesana, Terezinha Dias do Silva, a Pastoral Afro-Brasileira realiza um trabalho de conscientização dos direitos do povo negro, atuando em parceria com as pastorais sociais na luta por mais políticas públicas para a comunidade negra.
E nós fazemos um trabalho assim árduo, né? Um trabalho muito difícil, mas a gente está sempre aí na luta. A gente participa muito junto com as pastorais sociais na defesa, né, do direito do nosso povo. E nós, além de realizar a missa, não ficamos só nisso, nós também fazemos sarau, Nós participamos da campanha da fraternidade nas vias sacras, em terço, visitando as pessoas na rua, em arrecadação de alimento, em vendo a questão de saúde, né? E a gente está sempre em busca de melhoria, de direitos, políticas públicas, que também atenda a necessidade do povo, né? E a nossa luta é uma luta assim, bem difícil. Nós não somos muitos membros, mas estamos sempre aqui na luta. Nós temos praticamente umas 10 paróquias que participam conosco e nós estamos aqui na diocese, temos uma coordenação e nós reunimos uma vez cada mês e todas as vezes que é necessário, né, para planejar alguma atividade, a gente acaba reunindo muito mais do que uma vez por mês. E é um pouco isso que nós, né, fazemos. Estamos sempre aí na ajuda, sempre à disposição, sempre que nos chama, a gente está disposto a ouvir o chamado.
Catequistas partilham experiências e propostas para itinerário de formação com início em 2022. Cerca de 270 catequistas de todas as 105 paróquias e da quase paróquia das 10 regiões pastorais participaram da Assembleia Diocesana da Catequese 2021, na qual partilharam experiências e apresentaram propostas para o início do itinerário do projeto de formação que acontecerá a partir de 2022, em 3 níveis na Diocese de Santo André, paroquial, regional e diocesano. Uma das grandes novidades será a celebração do ano catequético no ano de 2023. O encontro ocorreu na manhã do dia 20 de novembro, na paróquia Santo Antônio, Vila Alpina, região Santo André Centro. Esse projeto visa fortalecer a todos os catequistas para o exercício da transmissão da fé que gera discípulos missionários, com o objetivo de refletir sobre alguns desafios pastorais catequéticos apresentados pelo recente magistério do Papa Francisco, o Ministério de Catequista, da Conferência de Aparecida e da CNBB, à luz do Diretório para a Catequese. O coordenador da Comissão Diocesana de Animação Bíblico-Catequética, Padre Eduardo Calandro, fez uma avaliação sobre o encontro.
O nosso grande objetivo foi refletir sobre o plano de formação que nós queremos trilhar nesses 3 anos. São 3 níveis, um nível paroquial, um nível regional e um nível diocesano. O que nós fizemos hoje? Hoje nós coletamos todas as experiências que os nossos catequistas têm. Ou seja, o que é importante aprofundar nesse itinerário que nós vamos percorrer? É a partir da prática mesmo, né? Quais são os eixos temáticos que é importante? E aí nós vamos elaborar cadernos de formação. A tal ponto que agora recolhemos tudo, né? Tudo que foi discutido aqui foi muito bom. De fato, sentimos os catequistas muito empenhados, com muito desejo, com muita vontade desse processo de retomada. E nós percebemos também que nós podemos dar esse passo com segurança, porque nós temos todo o apoio do Conselho Diocesano de Pastoral, isso foi apresentado lá, isso foi apresentado na reunião do clero, e agora aqui com os catequistas. Isso dá segurança para a nossa caminhada e, é claro, o apoio do nosso bispo diocesano. As palavras que ele trouxe para nós foram palavras de motivação para todo esse recomeço de formação. 2022, então, nós começamos o primeiro itinerário que vai acontecer nas paróquias. E isso lá para o mês de abril nós vamos começar. Então, os catequistas no mês de março, as coordenações, vão se encontrar conosco. Nós vamos entregar esse caderno de formação e cada paróquia vai articular as suas formações. 2023, a grande novidade, ano catequético diocesano, instituição laical do Ministério de Catequista, e nível regional a formação. E 2024, nível diocesano. Ou seja, são um itinerário de 3 anos que nós aí elaboramos. Então a gente já tem muito a agradecer. Agradecer aos catequistas, os catequistas que se empenharam para estar aqui presente no dia de hoje.
A programação da Assembleia começou com a acolhida seguida da Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, a apresentação do projeto de formação com catequistas com o padre Eduardo Calandro, a dinâmica em grupos e o processo de escuta com as propostas levantadas pelos catequistas das paróquias das 10 regiões pastorais. Em sua homilia, Dom Pedro trouxe uma palavra de motivação a todos os catequistas, baseada nos princípios da fé e da sinodalidade.
Queridos irmãos e irmãs, desejo a todos um bom trabalho nesse dia, com muito amor, muita paciência, mas sobretudo com fé. A Igreja é o povo da fé. O que nos distingue é a fé. E a fé alarga o nosso horizonte para ver além daquilo que parece, ver com os olhos de Deus, para o qual tudo é possível. Esse Deus amoroso, misericordioso, que no seu poder infinito quer contar com a nossa ajuda para chegar até o coração dos irmãos e irmãs, através desse serviço bonito, dessa vocação. É uma vocação ser catequista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
O Tribunal Eclesiástico da Diocese de Santo André celebra 5 anos de existência. No último dia 18 de novembro, o Tribunal Eclesiástico comemorou 5 anos de existência na Diocese de Santo André, instalado no ano de 2016, durante o episcopado do Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Segundo o Código de Direito Canônico, o organismo é um tribunal da Igreja que realiza a justiça canônica e direciona os caminhos corretos a serem seguidos em determinadas situações da vida da Igreja. A sua instalação na diocese seguiu a orientação do Papa Francisco, no motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sobre a reforma do processo canônico para as causas de declaração de nulidade do matrimônio, assinada em agosto de 2015. Portanto, um instrumento técnico-jurídico utilizado para a resolução dos conflitos entre as pessoas na Igreja. Além disso, o Tribunal auxilia nas formações de leigos da Igreja, como o curso Pastoral Judiciária e Nulidade Matrimonial, realizado em parceria com a Pastoral Familiar. O Tribunal Eclesiástico está localizado na Praça do Carmo, número 48, terceiro andar, no centro de Santo André. Mais informações pelo telefone 4469-2077, ramal 6. O presidente do Tribunal Eclesiástico Diocesano é o vicário judicial, padre Jean Rafael Eugênio Barros. Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Dicas de saúde. A doação de sangue pode ajudar muito a vida de quem recebe. Descubra se você pode ser um doador e quais são os requisitos básicos para isso. A reposição dos estoques de sangue dos serviços de hemoterapia tem a finalidade de atender a demanda de transfusões provenientes de grandes cirurgias, transplantes de órgãos, entre outras situações. O sangue é considerado um material biológico insubstituível e seu fornecimento depende do ato solidário da doação. Doar sangue não causa prejuízo ao doador. Uma única doação pode beneficiar até 3 pacientes, já que o sangue total doado é fracionado, gerando habitualmente 3 hemocomponentes. Logo após a coleta, a bolsa de sangue é submetida a procedimentos que possibilitam a separação dos componentes, as hemácias ou glóbulos vermelhos, o plasma e as plaquetas, os quais são utilizados para 3 diferentes finalidades. A importância da doação é inquestionável. Este é um ato altruísta com a intenção de ajudar o próximo. No próximo quadro, nós falaremos sobre requisitos básicos para doação de sangue. Música. Ecologia. 10 dicas para economizar água. Banho rápido. Se você demora no banho, você pode gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 15 minutos economizam água e energia. Escovando os dentes. Se a torneira ficar aberta enquanto você escova os dentes, você pode gastar até 25 litros de água. Então, o melhor primeiro é escovar e depois abrir a torneira no momento de enxaguar a boca. Torneira fechada. A torneira aberta é igual a desperdício. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. Descarga. Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em um único aperto, então aperta e descarga apenas o tempo necessário. Lavando louça. Ao lavar louça, não deixe a torneira aberta o tempo todo, assim você desperdiça até 105 litros de água. Primeiro passe a esponja em sabão e depois enxague tudo de uma só vez. Lavando o carro. Lavar o carro com uma mangueira gasta até 560 litros de água em 30 minutos. Quando precisar lavar o carro, use um balde. Mangueira, vassoura e balde. Ao lavar a calçada, não utilize a mangueira como se fosse vassoura. Utilize uma vassoura de verdade e depois jogue com um balde água. Assim você economiza até 250 litros de água. Jardim. Regando plantas, você gasta cerca de 186 litros de água limpa em 30 minutos. Para economizar, guarde a água da chuva e regue sempre de manhã cedo, evitando que a água evapore com o calor do dia. Aquário. Quando for limpar o aquário, aproveite a água para regar as plantas. Esta água está enriquecida com nitrogênio e fósforo, o que faz muito bem para as plantas. Pressão política. Não adianta só economizar, é preciso brigar por políticas que cuidem dos rios e lagos e garantam a água potável para todos.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.